RFI convida.
Paloma Varon.
Escritora e poeta brasileira, nascida em Belo Horizonte em 1946, ela cresceu numa favela cercada de mulheres. Se formou professora e fez carreira no Rio de Janeiro. Começou a escrever mais tarde e foi reconhecida ainda mais tardiamente. Hoje tem romances traduzidos para o francês, inglês e espanhol, faz parte de antologias publicadas no mundo inteiro. Ganhou os mais importantes prêmios literários do Brasil, incluindo Jabuti, e foi a convidada especial da Flip, a festa literária de Paraty do ano passado. O RFI Convida de hoje recebe Conceição Evaristo, que está em Paris para participar do Salão do Livro e para lançar o seu novo livro, Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Boa tarde, Conceição.
Boa tarde.
Existe uma literatura negra e feminina ou toda a literatura traz a subjetividade e as vivências de quem escreve?
Eu acho que toda a literatura ela pode trazer a vivência e a subjetividade de quem escreve, mas talvez algumas literaturas, algumas narrativas tragam muito mais, porque essas narrativas são justamente o lugar dessas pessoas colocarem as suas identidades. E no caso das mulheres, e no caso das mulheres negras, no caso dos grupos ou das comunidades que sofreram um processo de subalternização, a literatura é um lugar de liberdade, de denúncia. Então, eu acho que fica muito marcado essa subjetividade individual e dos grupos.
Você nasceu em um meio desfavorecido e conseguiu se formar professora. Começou a escrever nos anos 80, mas só foi publicada 20 anos depois. Até que ponto a educação é o meio para a ascensão social no Brasil?
É um meio, mas é muito também uma esperança, porque muitas vezes também você estuda, você tem uma certa competência, mas há outras interdições sociais que não permitem ou que te bloqueiam o caminho. Então, por exemplo, nem todas as mulheres que têm uma competência profissional, elas estão encaixadas no mercado de trabalho. Nem todos os negros e negras que têm uma competência profissional estão encaixadas. Então, a gente pode pensar também que o racismo, muitas vezes, deixa de reconhecer a competência dessas pessoas. Agora, sem sombra de dúvida, a educação é um meio e que deveria ser, por exemplo, um meio para todas e todos.
A sua literatura e a de outros negros brasileiros ajudou a quebrar o mito da democracia racial no Brasil? Você se considera ativista da causa negra?
Considero ativista, me considero ativista, sim, e tenho esse compromisso. E quando eu trabalho na educação, né, como professora, esse é também o meu compromisso. Em momento algum, eu esqueço que eu tenho esse compromisso, que eu tenho essa militância. E hoje mais ainda, até por causa do alcance de minha voz, eu não posso chegar em alguns lugares e silenciar sobre a condição do negro brasileiro.
E você acha que a sua literatura, então, ela contribui para quebrar o mito da democracia racial brasileira?
Contribui e traz, além de contribuir para quebrar o mito da democracia racial brasileira, eu acho que não só a minha literatura, mas a literatura de autoria negra, né, de homens e mulheres, eu acho que a gente tem uma outra possibilidade também. Nós apresentamos uma outra narrativa dentro do próprio sistema literário brasileiro. Eu acho que é uma especificidade que a nossa narrativa traz, enquanto uma narrativa que é criada desde dentro, né? Eu acho que essa voz negra como sujeito autoral de si própria.
Os casos recentes de racismo nas instituições universitárias paulistas mostram que ainda há um longo caminho a se percorrer. Como a literatura e o ativismo podem ajudar nesse percurso?
Eu acho que primeiro é criar uma consciência. Eu vejo muitos acadêmicos, muitos professores, ou muitas vezes em situações de palestra, depois pessoas não negras chegam perto de mim e falam: nossa, mas eu nunca tinha pensado que o racismo pudesse ser tão cruel. Eu nunca tinha me reconhecido como uma pessoa racista. Então, eu acho que esse discurso literário, o meu discurso mesmo enquanto pessoa e de outros e de outras e outros negros, eu acho que isso tem um papel importante, né, na conscientização de brancos e negros na sociedade brasileira.
O ativismo negro no Brasil vem mudando nos últimos anos. Recentemente, Angela Davis foi à Universidade Federal da Bahia. E aqui na França, você é comparada à escritora, também premiada, americana, Toni Morrison. Você acha que o ativismo brasileiro está se aproximando do americano?
Olha, já nos anos 70, quer dizer, foram várias situações que dialogaram com a história do negro brasileiro. Já nos anos 70, a gente dialogava dialogava no sentido assim, de sofrer mesmo a influência dos negros americanos nas lutas pelos direitos civis, né? Angela Davis, até hoje, o meu cabelo Black Power, que está aqui amarrado, isso foi influência de Angela Davis, né? Nós somos contemporâneas, nós temos a mesma idade. Então, a minha juventude, quando eu vi uma jovem tão lúcida, né, tão comprometida, isso me influenciou. Então, nós fomos marcados, por exemplo, pelos discursos, pela postura de Angela Davis, pelos discursos de Luther King, pela reflexão, naquele momento, Nelson Mandela ainda estava preso. Então, pensar o apartheid na África do Sul e o apartheid americano era pensar também o apartheid brasileiro. As lutas de libertação das ex-colônias africanas, principalmente as ex-colônias portuguesas que estavam muito próximas da gente até pela língua portuguesa. Eu conheci logo o poema da Esperança ou da Liberdade de Agostinho Neto, agora me fale o nome. Então, todas essas lutas mundiais em que os negros estavam desde a África até a diáspora foram lutas que marcaram muito também a nossa formação como militantes negros brasileiros.
Muito obrigada, Conceição. A RFI Convida de hoje falou com a escritora e poeta brasileira Conceição Evaristo.